Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português para a África. Hoje é domingo 26 de fevereiro de 2017. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui de um projeto em fase experimental na grande centralidade do Quilambe, Barro de Os de Luanda. É o policiamento de proximidade. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzim e a seguir vamos ter o espaço do ouvinte. Para já, as notícias deste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Forças governamentais iraquianas continuam a avançar em Mossul e capturaram um bairro na parte ocidental da cidade após violentos combates com militantes do Estado Islâmico. O major-general Haider al-Maturi disse que as suas forças tinham entrado no bairro de Tayram, que está agora sob controle do governo. Al-Maturi disse que os militantes do Estado Islâmico fizeram uso de 10 bombistas suicidas em carros armadilhados para atacar as forças governamentais. 9 dos veículos foram destruídos antes de atingirem os seus alvos. Um outro matou 2 polícias e feriu outros 5. As forças governamentais já controlam a parte leste da cidade. Entidades oficiais disseram que as forças governamentais, apoiadas por forças americanas, estão a fazer face à resistência dura à medida que avançam e acusou o Estado Islâmico de usar civis como escudos humanos. O enviado das Nações Unidas para a Síria disse que serão precisas mais rondas de negociações para se poder alcançar um acordo para a guerra civil no país. Numa nota enviada aos participantes e citada pela agência de notícias francesa France Press, Stéphane de Mistura afirma que, no final da atual sessão de negociações, as partes deverão ter uma maior compreensão mútua de como avançar em futuras negociações. A atual ronda deverá durar até ao próximo dia 5 de março, disse uma fonte da oposição. O negociador-chefe do governo sírio, Bashar al-Jafari, disse, entretanto, que recentes ataques bombistas na cidade de Homs tinham como objetivo afetar as negociações. Jafari exigiu que os grupos da oposição denunciem os 2 ataques suicidas de sábado na cidade de Homs, que causaram a morte de 42 pessoas. Um destacado elemento dos serviços de espionagem e segurança do governo morreu num desses ataques. 2 arqueólogos alemães que haviam sido raptados no norte da Nigéria na semana passada foram libertados hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse que ambos estão bem e ao cuidado da embaixada em Abuja. Os raptores tinham exigido um resgate monetário de várias centenas de milhares de dólares pela libertação dos arqueólogos, mas desconhece se isso foi feito para se obter a libertação dos mesmos que trabalhavam para uma universidade de Frankfurt. Na Alemanha, a polícia feriu a tiro um homem que ontem atropelou propositadamente 3 pessoas, matando uma delas. O homem atropelou as pessoas numa praça na cidade de Heidelberg e resistiu à polícia. As autoridades disseram que o homem, identificado apenas como um cidadão alemão de 35 anos de idade, estava armado com uma faca. A polícia disse não acreditar que o incidente seja um ato de terrorismo, mas disse desconhecer a razão do ataque. A vítima mortal era um cidadão alemão de 73 anos de idade, um austríaco de 32 anos e uma bósnia de 29 anos foram feridos. Em dezembro, um terrorista atropelou dezenas de pessoas em Berlim com um caminhão, causando a morte de 12 pessoas e ferindo 50 outras. Milhares de russos participaram hoje numa manifestação em Moscovo para assinalar o 2º aniversário do assassinato do líder da oposição Boris Nemtsov, que foi morto a tiro perto do Kremlin. Os manifestantes transportavam dísticos com as palavras de Nemtsov, incluindo "A Rússia será livre". Membros da oposição acusam o governo de ser responsável pelo assassinato, o que foi enfaticamente negado pelo Kremlin. O presidente Vladimir Putin descreveu na altura o assassinato como uma provocação e prometeu na altura punir os responsáveis. 5 suspeitos, todos eles da Chechênia, foram acusados de participarem no assassinato, e um deles terá dito à polícia que Nemtsov foi morto por ter feito comentários negativos sobre muçulmanos e o Islão. Os apoiantes de Nemtsov alegam, no entanto, que os verdadeiros responsáveis pelo crime continuam a monte. Na manifestação de hoje não se registaram incidentes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, troçou hoje da eleição do antigo secretário de Trabalho Tom Perez para presidente do Comitê Nacional do Partido Democrático. Num comentário no Twitter, o presidente Trump disse não poder estar mais feliz pela eleição de Perez e pelo Partido Republicano. Trump disse ainda que a eleição do novo líder tinha sido falsificada em prejuízo de Keith Ellison, que, segundo o presidente americano, era apoiado por Bernie Sanders.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, a transmitir a emissão vespertina em português, domingo, 26 de fevereiro de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão na internet em voaportugues.com. De novo, votos de um excelente domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E vamos falar de policiamento de proximidade, um projeto em curso há mais de 2 anos na centralidade do Quilamba. O diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do Comando-Geral da Polícia Nacional explicou que este projeto, que será alargado eventualmente a toda a Angola, tem como base a presença e permanência de efetivos policiais na via pública que interagem e criam parcerias com os cidadãos. Neste projeto, a polícia desenvolve atividades de mediação de conflitos nas comunidades. A reportagem é de Kim Chaliongo.
O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda está a desenvolver na centralidade do Quilamba, na zona do KK5000, um projeto piloto de policiamento de proximidade. O objetivo deste serviço é implementar uma nova filosofia de trabalho que atua na prevenção de crimes, aconselhamento jurídico e familiar. Para o êxito deste serviço, a corporação está a redimensionar e a adequar as suas estruturas para este novo paradigma de trabalho que, de acordo com Lázaro Conceição, chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda, não vai colidir com outros serviços prestados pelo Ministério do Interior.
Em resumo, o que é um policiamento de proximidade? Como é que tem sido processado isto aqui a nível de Luanda? Sei que já existe uma experiência piloto.
Bem, a nível de Luanda, o policiamento de proximidade não é nada mais, nada menos do que uma mudança de paradigma, não é? Da polícia tradicional e reativa para uma polícia preventiva, essencialmente. Só que, no entanto, ainda temos a estrutura toda da polícia ainda está pensada para o paradigma anterior. Estamos a fazer nesse momento é uma aproximação gradual daquilo que é o modelo que se pretende, que é o modelo de policiamento de proximidade. Estamos a redimensionar e adequar as nossas estruturas para esta nova filosofia de trabalho.
Esta nova filosofia de trabalho não vai, de alguma forma, colidir com outros serviços do Ministério do Interior? Estou a falar, por exemplo, ao SIC, estou a falar também, por exemplo, do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Não haverá colisão?
Bem, colisão não haverá. O que haverá aqui é um impulso. Quer dizer que a investigação criminal e os outros órgãos da Polícia Nacional receberão um impulso, porque o trabalho, quando é desenvolvido na perspectiva preventiva, também poupa-nos mais recursos, poupa-nos mais meios, poupa-nos muito mais tempo para que possamos depois fazer a repressão e a investigação dos crimes. Imaginemos nós uma prevenção ativa e eficiente, o que é que ela vai provocar imediatamente? Vai provocar uma redução gradual do número de processos que vão chegar à investigação criminal. Tendo menos processos, a investigação criminal começa-se a libertar para instruir outros processos que não têm gravidade, mas que muitas das vezes afetam no sentimento de segurança das populações. Por exemplo, a investigação criminal perde muito tempo na instrução de processos complexos, porque os processos complexos são representa um grande volume de trabalho. E aqueles processos menos complexos, num caso de crimes de moldura menores como as burdas, os abusos de confiança, não há capacidade de instruir esses processos porque dá-se prioridade aos crimes mais graves. Se amanhã tivermos uma prevenção ativa, significa dizer que teremos menos criminalidade grave e teremos mais tempo para instruir aqueles processos que, de alguma forma, tendo menor gravidade, vão provocando algum desgaste por parte daquelas pessoas que são vítimas destes crimes.
Ainda em relação àquilo que eu chamo de colisão com outros departamentos ministeriais, eu sei que o policiamento de proximidade também reserva, tem um serviço de aconselhamento. Explica-nos lá como é que se processa.
Bem,
isto.
O gabinete está desenvolvido numa ótica, o gabinete não, o programa está desenvolvido numa ótica de projetos. Como tal, significa dizer que um dos projetos que está contemplado nesse programa é o projeto do apoio à vítima. E o apoio à vítima significa dizer que nós vamos estender as tradicionais funções das esquadras, que era só receber as queixas criminais, e vamos também levar as vítimas para um lugar mais reservado, em detrimento da situação que ela vem participar, e também vamos começar a recolher outras situações, tomar nota de outras situações que, não sendo crimes, também acabam por prejudicar aquilo que é o sentimento de segurança das pessoas. Significa dizer que há uma extensão dos nossos serviços daquilo que já era o tradicional, que era a recolha do crime. Significava dizer que o cidadão chegava ao piquete, não era crime, era posto de lado e era chamado outro. Atualmente, com esse serviço, temos um gabinete para onde podemos encaminhar a pessoa para ela que possa expor os seus problemas, problemas esses que provocam inquietações essas que um dia podem vir a perturbar a ordem, a tranquilidade pública ou mesmo levar com que a pessoa cometa algum crime.
O policiamento de proximidade consiste em ações baseadas na presença e permanência de efetivos policiais na via pública, interagindo com os cidadãos. Neste modelo, estabelece-se uma parceria entre a polícia e os cidadãos. Na centralidade do Quilamba, vários têm sido os assaltos sofridos por cidadãos na calada da noite. Viaturas são danificadas, residências assaltadas, lojas invadidas, entre outras situações. Quem já foi vítima dos amigos do alheio conta com arrepio na pele a situação por que passou. Ramiro Manuel é um pequeno empresário. Tem na centralidade do Quilamba um estabelecimento comercial. Ele reporta que já foi vítima de assalto. O caso já está sob a investigação policial, porém há um ano que a corporação não consegue esclarecer o crime.
Bem, temos sofrido aqui duas vezes, aliás, sofremos assalto duas vezes aqui na loja. Foi o ano passado, isso foi no período de noite. Normalmente, na altura, nós não tínhamos segurança. Então, fechamos a loja, tudo bem. No dia seguinte, encontramos os vidros retirados, aqueles vidros de frente. Retiraram os vidros, entraram dentro. Tiraram algumas coisas, só que nós também não deixamos valor dentro da loja. Saquearam algumas coisas e saíram da janela de trás, que é de casa de banho. Pronto, no dia seguinte fomos à polícia, metemos a queixa à polícia. A polícia veio cá, fez um inquérito, até porque tivemos algumas imagens que depois a polícia também levou. Só que desde aquele momento a polícia até agora ainda não esclareceu nada.
Tinha segurança na altura?
Na altura não tinha segurança.
Quanto tempo?
Isso foi o ano passado, só não estou em erro. Isso foi mês de setembro, junho.
Depois da implementação dos serviços de policiamento de proximidade, há quase 2 anos, Ramiro Manuel refere que nenhuma outra anomalia foi registada no seu estabelecimento comercial, pelo que o policiamento de proximidade tem surtido muito efeito na centralidade do Quilamba.
O sistema de vigilância?
Dava, sim. Dava.
Até agora não
encontraram?
Até agora.
Aquilo ficou...
Não
entendi.
Quem seguiu o processo?
Bem, quem tinha seguido o processo foi o outro meu colega que trabalhou comigo, que já não está a trabalhar aqui na loja. É que estava em frente do processo. Mas só que depois não prosseguiu com o processo, saiu da empresa e eu fiquei.
Este ano já resistiu uma outra anomalia?
Não, este ano não.
Passou a ter o acompanhamento da polícia a partir daquela...
Tenho tido, sim. Tenho tido sempre visita da polícia aqui no estabelecimento. Eu tenho sempre comunicação com a polícia, qualquer coisa eu vou lá até com eles.
Fez cálculo de quanto está avaliado os bens que foi saqueado?
Bem, os cálculos foram avaliados, mas isso quem avaliou foi o meu chefe, o dono da empresa, é que avaliou com a polícia.
Em torno de quanto?
Mais ou menos.
Mais ou menos.
É, mais ou menos por ali, 200 e tal mil quanzas.
200 e tal mil quanzas.
Sim, sim.
Tem surtido o efeito do trabalho da polícia aqui nesta zona?
Tem sido, sim. Tem surtido efeito, sim. Tem surtido efeito. Até porque desde aquele momento fomos aconselhados à polícia que devíamos ter segurança dentro do estabelecimento. Contratamos uma empresa que é aquela que está a segurar a loja. Sim, tenho sim, tenho. Até porque há 5 ou 6 meses atrás eu tive em conversa com o investigador que me disse que estavam a fazer ali a localização de pessoal que deviam lhes apanhar a qualquer momento e altura.
Com o policiamento de proximidade, o Estado procura estabelecer a confiança mútua entre a polícia e o cidadão com vista a reduzir os índices de criminalidade através de ações qualificadas de forma comunitária. Constitui prioridade para a polícia as ações de prevenção com a permanência dos agentes na via pública para patrulhamento e mediação de conflitos. As vítimas dos crimes e os grupos têm merecido maior atenção dos efetivos. Há cerca de 3 meses que Manuela João foi vítima de uma ação criminosa perpetrada por elementos até agora desconhecidos. Foi graças à intervenção de um polícia que ela escapou das garras dos malfeitores que, para além de uma tentativa de homicídio, tentaram abusar sexualmente dela, drogaram-na e apoderaram-se do dinheiro que tinha na altura. O ato criminoso foi protagonizado por 5 pessoas, 4 rapazes e uma menina.
Depois daí, eram já 18 e pouco. Eu sentei numa hamburgueria e comi. E depois disso eu fui em casa, fui até a paragem do Zinga para poder vir em casa. Encontrei um táxi de turismo, tinham 4 pessoas, o condutor, o passageiro e mais um casal. Então a moça disse, vamos para onde? Eu disse, olha, eu vou mesmo onde você está, onde o moço está chamado. A moça disse, olha, vamos que eu também tenho um filho, tenho que fazer o jantar do meu filho. Fiquei assim, olho no táxi, a moça, vamos, o táxi ainda está vazio. A moça me fazia uma pressão, eu também quis chegar cedo em casa, então eu subo, logo que eu subo, eu fechar a porta, vem um outro, abre a porta e sobe.
Como se fosse
Não, talvez. Eu subi, ele fechou, ele também subiu, ele fechou a porta e o carro começou a andar, eu comecei a discutir. Eu disse que não, se eu for para pagar, eu não posso andar apertada. Só sei que mais tarde me apontaram a arma na...
O que apontou a arma? Estava no banco de frente?
Não, no banco de trás, do lado da coisa, da porta esquerda. Estava o moço, depois estava a moça. Sim, que já encontrei no carro. O moço que pegou e subiu, depois de mim, pegou a faca. Começou a me ameaçar com a faca. Eu aí fiquei, só estava a pedir pelos meus filhos para me deixarem. Daí eu só sei que eu comecei a ficar, sei lá, agitada. Eu nem conseguia, não sei. Fiquei paralisada. Depois daí fomos até o Golfo 2. Eu dei conta que era no Golfo 2 devido àquela igreja.
Não sei,
só aquela verde que veste em branco.
Sim.
E o outro que desceu foi comprar bebida. E quando subiu, queriam me dar também, eu disse que não. Me apontavam tudo que eles estavam a fazer, eu também tinha que fazer. Depois eu sei que me deram, não sei se aquele é o que, um tipo de droga, que eu comecei a ficar meio zonza. Eu não sei como. Eu não sei como, mas sei que nós fomos tirar dinheiro. Tiramos dinheiro no banco, no caixa todo que estava comigo. Pediram o meu código. A moça mandava os moços me pegarem. Eu estava de período, então começaram a me bater com arma, faca na cabeça, a perguntarem por que você está de período. A moça mandou me violar e ninguém quis porque eu estava naquele estado.
Quantos eram?
5.
Tava 5
com a moça. Os 3 atrás e os 2 à frente. Então, quando eu desperto, depois saímos do Golfo, aparecemos aqui na Via Expressa. Eu fiquei meio assustada, eu pensei que soubesse a minha casa. Eu fiquei ainda mais aflita a pedir. Aí começaram a me bater de novo, meu rosto estava todo machucado. Ainda estou com dois no corpo, me pegaram. Era muita porrada, mas muita porrada.
Isso foi quando?
Graças a uma polícia, um motoqueiro. Estava a passar, estava a fazer a ronda. O moço começa a gritar, porque o moço também não tem a coragem de pegar e chegar. Não, ele só blefou para ele poder me deixar. Quando vê o polícia, ele tenta me arrastar da mata. Não consegue, eu só sei que aí eu desmaiei. Pois o moço meteu-me na passadeira sentada. Até que a polícia pegou e levou-me na esquadra.
No âmbito do policiamento de proximidade, nas circunstâncias em que não é possível evitar que os crimes ocorram, a repressão é chamada. O recurso à repressão, segundo o chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda, consiste em integrar no policiamento de proximidade uma ferramenta do modelo de policiamento tradicional. A falta de meios de transportes para facilitar a deslocação dos efetivos da polícia tem sido uma das maiores dificuldades, embora a corporação tenha estado a recorrer a alternativas para superar este problema. Vários grupos de polícia estão a ser formados de forma gradual para que o projeto se estenda em toda a extensão do território de Luanda. A estratégia para a implementação do policiamento de proximidade em zonas de difícil acesso e localizada nas periferias de Luanda será a adaptação do projeto de acordo com a realidade de cada municipalidade. Lázaro Conceição refere, por outro lado, que as dificuldades de aceder a alguns bairros provavelmente vão continuar por falta de iluminação e urbanização.
As deslocações do pessoal muitas das vezes é necessário ser apoiado de meios. Então, os meios também não são postos à disponibilidade do projeto de uma vez só. Gradualmente, à medida que vamos recebendo duas viaturas, vamos direcionando uma para um serviço, outra para outro. E à medida que vamos formando o pessoal, nós também não podemos pegar e formar, por exemplo, 5 mil polícias. Vamos formando grupos de 40, 50, à medida que vamos avançando. Quer dizer, se esse exercício tivéssemos começado antes, em 2014, na altura em que foi aprovada a diretiva, essa hora teríamos um grande avanço. Só que tivemos quase 2 anos atrasados porque tivemos à procura desta experiência, desta base para dar o primeiro passo. Quer dizer, faltou-nos maturidade.
Para as zonas suburbanas, qual vai ser a técnica de policiamento de proximidade?
Bem,
já que há dificuldade, por exemplo, de energia, há dificuldade de infraestrutura mesmo, para onde se possa circular. E
exato. A base é única. Agora, localmente nós vamos adaptar os projetos. Significa dizer que o Cazenga, a título de exemplo, poderá não ter a urbanização que tem um quilama, mas tem uma coisa que eu acho, na minha opinião, muito boa, que é a disponibilidade. O munícipe do Cazenga está sempre disponível para qualquer tipo de iniciativa. Nós já tivemos uma iniciativa no Cazenga em que dia de semana, terça ou quarta-feira, encontramos quase 250 cidadãos reunidos para assistir luta livre. Tivemos um momento soberano para conversar com quase 300 pessoas. Temos um microfone, temos um palco. Quer dizer, o Cazenga tem algo sui generis a nível dos outros municípios. As pessoas são muito disponíveis, as pessoas gostam de ser contactadas pela polícia. Vamos aproveitar essas potencialidades.
Pronto, eu questionava isso porque algumas vezes a polícia tem tido dificuldade em socorrer pessoas a nível de alguns bairros por causa da própria condição.
Exato. Quer dizer que o trabalho de patrulhamento vai coexistir com o trabalho de proximidade. Significa dizer que o patrulhamento terá que continuar a ser feito porque a proximidade, como nós já tínhamos frisado, visa essencialmente o período diurno. É uma polícia de contacto com o cidadão. Não é uma polícia que patrulha os bairros, os becos à noite. Não. É o oposto. É o extremo oposto. Significa dizer que as dificuldades em aceder a alguns bairros provavelmente irão de continuar, porque à noite é sempre um período em que as vias estão escuras, temos mais dificuldade em lá chegar, as ruas não estão numeradas, urbanizadas. Mas de dia, obviamente, temos maior possibilidade de lá chegar e contactar essas pessoas e saber o que é que elas precisam e também orientar aquilo que é o nosso patrulhamento no período noturno. Quer dizer, há aqui um casamento, não significa dizer que a polícia, a filosofia de proximidade vai substituir
completamente o anterior paradigma, não. Elas vão coexistir.
Lázaro Conceição, chefe do Departamento de Segurança Pública, Vigilância e Patrulhamento do Comando Provincial da Polícia de Luanda e o projeto piloto de policiamento de proximidade. O projeto existe há quase 2 anos e já está a ser implementado de forma faseada na centralidade do Quilamba, mais concretamente na zona do KK 5000. Este é, de resto, um assunto ao qual a Rádio Voz da América em Luanda vai continuar a reportar, prometendo na próxima edição trazer a segunda parte. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música. Na tabela dos 10 mais da música americana está na 8ª posição Alessia Cara com Scars to Your Beautiful. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know. She's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer the light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see, you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta, eu vejo a 60 África as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. São os temas noticiosos do dia em imagens. Esta é a Voz da América, emissão em português, 26 de fevereiro de 2017. Hoje é domingo. Votos então de um bom domingo na companhia da Voz da América em português. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 26 de fevereiro de 2017. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América em português. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Calimano, com a nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Pijigiti e a Capital FM. Após as notícias do mundo, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois, o espaço do Amigo Ouvinte. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. Os Estados Unidos pediram à Rússia para observar imediatamente o cessar-fogo na Ucrânia, acusando forças russas e separatistas de atacarem monitores internacionais. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que a Rússia e forças separatistas devem observar imediatamente o cessar-fogo, retirar as armas pesadas e permitir o acesso total e sem obstáculos aos monitores da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos condenam o ataque de sexta-feira contra os monitores dessa organização e a captura de um avião não tripulado de reconhecimento por forças russas e separatistas. A declaração surge após um aumento da violência no leste da Ucrânia. A Ucrânia disse que 16 dos seus soldados foram feridos em ataques no espaço de 24 horas. Forças governamentais iraquianas continuam a avançar em Mosul e capturaram um bairro na parte ocidental da cidade após violentos combates com militantes do Estado Islâmico. O major-general Haider al-Maturi disse que as suas forças tinham entrado no bairro de Tayaram, que está agora sob controle do governo. Al-Maturi disse que os militantes do Estado Islâmico fizeram uso de 10 bombistas suicidas em carros armadilhados para atacarem as forças governamentais. 9 dos veículos foram destruídos antes de atingirem os seus alvos. Um outro matou 2 polícias e feriu outros 5. As forças governamentais já controlam a parte leste da cidade. Entidades oficiais disseram que as forças governamentais, apoiadas por forças americanas, estão a fazer face à resistência dura à medida que avançam e acusou o Estado Islâmico de usarem civis como escudos humanos. O enviado das Nações Unidas para a Síria disse que serão precisas mais rondas de negociações para se poder alcançar um acordo para a guerra civil no país. Numa nota enviada aos participantes e citada pela agência de notícias francesa France Press, Stéphane de Mistura afirma que no final da atual sessão de negociações, as partes deverão ter o que chamou de uma maior compreensão mútua de como se avançar em futuras negociações. A atual ronda deverá durar até o próximo dia 5 de março, disse uma fonte da oposição. O negociador-chefe do governo sírio, Bashar al-Jafari, disse, entretanto, que recentes ataques bombistas na cidade de Homs tinham como objetivo afetar as negociações. Jafari exigiu que os grupos da oposição denunciem os 2 ataques suicidas de sábado na cidade de Homs, que causaram a morte de 42 pessoas. Um destacado elemento dos serviços de espionagem e segurança do governo morreu num desses ataques. 2 arqueólogos alemães que haviam sido raptados no norte da Nigéria na semana passada foram libertados hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão disse que ambos estão bem e ao cuidado da embaixada em Abuja. Os raptores tinham exigido um resgate monetário de várias centenas de milhares de dólares pela libertação dos arqueólogos, mas desconhece se isso foi feito para se obter a libertação dos arqueólogos de uma universidade de Frankfurt. Na Alemanha, a polícia feriu a tiro um homem que ontem atropelou propositadamente 3 pessoas, matando uma delas. O homem atropelou as pessoas numa praça na cidade de Heidelberg e resistiu à polícia. As autoridades disseram que o homem, identificado apenas como um cidadão alemão de 35 anos de idade, estava armado com uma faca. A polícia disse não acreditar que o incidente seja um ato de terrorismo, mas disse desconhecer a razão do ataque. A vítima mortal era um cidadão alemão de 73 anos de idade. Um austríaco de 32 anos e uma bósnia de 29 anos ficaram feridos. Em dezembro, um terrorista atropelou dezenas de pessoas em Berlim com um caminhão, causando a morte de 12 pessoas e ferindo 50 outras. Milhares de russos participaram hoje numa manifestação em Moscovo para assinalar o segundo aniversário do assassinato do líder da oposição, Boris Nemtsov, que foi morto a tiro perto do Kremlin. Os manifestantes transportavam dísticos com as palavras de Nemtsov, incluindo "A Rússia será livre". Membros da oposição acusam o governo de ser responsável pelo assassinato, o que foi enfaticamente negado pelo Kremlin. O presidente Vladimir Putin descreveu na altura o assassinato como uma provocação e prometeu punir os responsáveis. 5 suspeitos, todos eles da Chechnya, foram acusados de participarem no assassinato e um deles terá dito à polícia que Nemtsov foi morto por ter feito comentários negativos sobre os muçulmanos e o Islão. Os apoiantes de Nemtsov alegam, no entanto, que os verdadeiros responsáveis pelo crime continuam à monta.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, domingo 26 de fevereiro de 2017. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes. Vamos falar, sim, de saúde e hoje trazemos um tema que é de interesse de toda a gente, principalmente das mães que têm crianças menores, que é a diarreia causada por rotavírus.
Exatamente. Portanto, uma doença, por assim dizer, diarreica aguda, não é? Que é causada pelo vírus rotavírus. O que é mais importante nesta rotavirose, doutora Graça?
Bem, primeiro dizer que essa é uma doença bastante comum, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade, não é? Estima-se que cerca de 95% de crianças nessa faixa etária, pelo menos, vão contrair uma vez o rotavírus. Daí que tem muita importância para a saúde pública. E mais ainda, é que nos países em desenvolvimento, a doença de diarreia por rotavírus mata uma criança por minuto. Portanto, muitas crianças que morrem por causa dessa diarreia por rotavírus.
Doutora Graça, como é que é transmitido esta rotavirose, este vírus? Como é que ele se transmite?
A principal transmissão do rotavírus é aquilo que nós chamamos de transmissão sexo oral, não é? A criança entra em contato muitas vezes com fezes que vivem contaminadas ou então através do consumo de água e alimentos contaminados por rotavírus. Tem muita importância isso nas crianças quando começam a gatinhar, não é? Porque as crianças levam quase tudo à boca, então sem tomar nenhuma medida de atenção, a criança vai metendo as coisas na boca e que provavelmente possam ter tido algum contato com rotavírus e depois vai causar a doença diarreica, não é? Que normalmente é uma diarreia grave e que leva muitas vezes à desidratação, a diarreia acompanhada de vômitos, febre. Nas crianças mais velhinhas que sabem falar, muitas vezes podem queixar também de dores de barriga, dores abdominais, não é?
Doutora Graça, portanto, isso são os principais sintomas da rotavirose, e estamos a falar em termos das crianças, mas também os adultos podem ser afligidos por este vírus, não é? Não é que andem a gatinhar, mas também porque tocam em coisas que já de si já estão contaminadas, não é?
Exatamente. Se temos alimentos, principalmente alimentos frescos, que estejam contaminados, a água contaminada, também pode transmitir a rotavírus para pessoas mais adultas.
Doutora Graça, como é que se faz, portanto, para um médico, não, talvez não seja difícil fazer o diagnóstico do que é uma diarreia por este vírus? Como é que fazem a diferença entre este vírus e outro vírus em termos de doenças e depois de identificarem qual é o vírus? Como é que fazem o tratamento?
A diarreia por rotavírus não se difere muito das diarreias causadas por outros agentes, não é? Então, a pessoa principal vai ter uma queixa de diarreia associada a febre e vômitos. E a primeira medida que tem que ser tomada é uma colheita de fezes para identificar o agente causador dessa diarreia. Isso é possível nas unidades sanitárias, não é? Faz a colheita, leva-se a amostra ao laboratório, e o laboratório é que vai dizer especificamente qual é o agente que está a causar esta diarreia. E posto isto, segue-se naturalmente o tratamento. O tratamento visa fundamentalmente a primeiro reidratar a criança, porque a criança perde muitos líquidos com a diarreia, não é? E a reidratação é feita com sais de reidratação oral, que é uma substância que também pode ser preparada em casa, não é? Misturando água, sal e açúcar, ou então pode ser comprada na farmácia. E também trata-se de outros sintomas, como a febre e os vômitos. Então, o tratamento é mais um tratamento sintomático, não há um tratamento específico para a doença por rotavírus, é mais um tratamento sintomático.
Tal e qual como outras doenças, algo que é fundamental é, mais do que tratar a doença, é preveni-la. Em termos de prevenção, como médica, o que é que sugere que o nosso auditório leve em linha de conta? Pronto, nós sabemos que há vacina contra rotavírus pentavalente, mas de qualquer forma, ou monovalente, mas de qualquer forma, há cuidados que as pessoas em si deverão seguir para evitar não só esta doença, como outras, não é?
Em primeiro lugar, é preciso observar medidas de higiene. Conforme eu disse, o rotavírus transmite-se através de água ou alimentos contaminados. Portanto, é importante lavar as mãos sempre depois de usar a casa de banho, depois de trocar a fralda de bebê, antes das refeições ou antes de preparar os alimentos. Também é preciso garantir que a água que é consumida seja uma água tratada. Pode ser tratada com cloro ou lixívia, como as pessoas chamam normalmente. E também garantir que frutas e vegetais, que são coisas que muitas vezes são comidos crus, são muito bem lavados antes de serem consumidos. E para as crianças menores de um ano, o leite materno tem uma ação muito importante na prevenção da doença, não é? E é importante as mães darem de mamar essas crianças para poderem prevenir não só o rotavírus, mas uma série de doenças. E para além dessas medidas de higiene pessoal e coletiva, existe disponível a vacina contra o rotavírus, que é uma vacina que é dada entre os 2 e os 4 meses de vida. É uma vacina bastante eficaz e é uma vacina oral, portanto são gotas que se administram, ou então não há que ter receio da pica, porque é facilmente administrada a vacina e as crianças normalmente toleram muito bem essa vacina. Então, essas são as principais medidas para prevenir a doença diarreia por rotavírus.
Doutora Graça, em termos de
alturas do ano. Há certas doenças que aparecem com mais prevalência em determinadas alturas do ano. A rotavirose de que nós estamos a falar é uma diarreia associada a algum período específico do ano ou pode acontecer em qualquer altura do ano?
A rotavirose pode aparecer a qualquer altura do ano. Mas a literatura diz que normalmente no tempo mais quente a rotavirose pode ser mais frequente, mas pode aparecer a qualquer altura do ano.
Outra coisa que eu gostaria que frisasse, em termos de creches, já que disse que a rotavirose aflige sobretudo crianças com menos de 5 anos, não é? Onde há a maior prevalência deste tipo de diarreia, creche é um lugar onde este tipo de diarreia poderá aparecer com maior frequência. Em termos de higiene em creche, em termos daquilo que poderia aconselhar, o que diria?
De facto, as creches são um local onde há muita probabilidade das crianças contraírem muitas doenças, principalmente as doenças infecciosas, não é? Porque as crianças brincam, tocam-se e algumas vezes não percebem todos os cuidados de higiene. Mas as medidas que eu me referi anteriormente, que é ter atenção com a lavagem das mãos, o consumo de água tratada, alimentos bem lavados, também aplica-se para as creches. E, havendo uma criança que apresenta-se com diarreia, o mais correto seria a criança não frequentar a creche durante o período em que apresenta-se com essa diarreia, para evitar a contaminação a outras crianças. Mas não sendo possível, naturalmente a creche tem que ter um nível de atenção para com aquela criança, de modo que as outras crianças ao redor não fiquem expostas a produtos como fezes da criança, não é? E que possam transmitir a doença.
Por último, a minha última pergunta é em relação à vacina. Em que altura da vida de uma criança, de um ser humano, esta vacina é ministrada?
Bom, a vacina contra o rotavírus é administrada aos 2 meses de vida, dos 2 aos 7 meses de vida. Então, normalmente são 2 doses que a criança tem que fazer. Então, faz a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Mas, não tiver feito até aos 4 meses, pode fazer até aos 7 meses. Portanto, entre os 2 e os 7 meses, a criança tem que ter feito as 2 doses da vacina contra o rotavírus.
Portanto, aqui fica o nosso apelo a todos os educadores e os pais para vacinar as suas crianças, porque as protege de muitas doenças evitáveis. Pelo menos é isso que eu posso dizer da minha parte. Em relação a si, doutora Graça, tem algum lembrete para o nosso auditório, para encerrarmos?
Pois, Ana, reforçar a mensagem relativa à prevenção, porque, de facto, esta doença é bastante comum. Mesmo que não saiba qual é o agente, muitas das diarreias que a criança vai apresentar serão por rotavírus. Então, se existe uma vacina, que é uma vacina eficaz, é muito importante que os pais, os cuidadores, levem a criança à prevenção sanitária para poder beneficiar-se dessa vacina. E, paralelamente a isso, é preciso reforçar as medidas de higiene, não só para proteger a criança, mas também todas as outras pessoas que vivem dentro de uma casa, não é? Temos que observar todas essas medidas de higiene, porque, para além de prevenirmos contra o rotavírus, temos que prevenir muitas outras doenças que também são transmitidas por essa via.
E pronto,
o primeiro sinal é o sintoma de doença, levar a criança imediatamente para a unidade sanitária.
E é com o lembrete da doutora Graça, nos vamos despedir de todo o nosso auditório. Vamos desejar a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e então, até para a semana.
Até para a semana.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido por uma conversa entre a Daniela Seteschi e o nosso amigo ouvinte angolano Djika Tetemboa.
Oh, Olá, ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Gica Tetembo. Ele tem 32 anos, é ativista e também estudante de relações internacionais. Ele está em Londres. Olá, Gica, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, muito boa noite, Daniele, muito boa noite também ao auditório.
Olha, Gica, essa é a primeira vez que nós temos você no Espaço do Ouvinte e eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi morar em Londres e desde quando que você está aí?
Portanto, Daniel, eu cheguei aqui em Londres no princípio de 2000. Cheguei cá em 2000 e eu cheguei cá como refugiado. Portanto, eu quando cheguei cá, no tempo em que eu cheguei, Angola ainda não estava em paz. Angola ainda estava em guerra. Sabemos que a guerra terminou oficialmente em 2001. Então, eu vivi, desde sempre vivi aqui em Londres. Fui recebido por um familiar meu que já não está cá, já está também em Angola. E eu continuo a minha vida aqui em Londres, onde eu sou casado e mantenho a minha família.
Foi muito difícil no início?
Sim, no início foi um bocado difícil, porque, afinal de contas, seria mais fácil se eu estivesse num país como no Brasil, que fala português, ou em Portugal, ou no Timor-Leste, ou na Guiné-Bissau, mas estou na Inglaterra, onde tive que aprender a língua e tive que lutar para estar dentro, para ser integre na sociedade britânica. Mas quero dizer que já, que naquele momento que eu cheguei nessa sociedade, as oportunidades ainda eram muito melhor com as que nós temos hoje. O governo providenciava muitas oportunidades, principalmente para nós que chegávamos com os refugiados.
Ok, e hoje no Espaço do Ouvinte você quer falar sobre os angolanos na diáspora. O que especificamente que você gostaria de falar, Gica?
Então, Daniel, eu gostaria de falar especificamente sobre, portanto, os angolanos na diáspora. Nós, aqui, desde que acabou a guerra em Angola, se eu não estou em erro, desde 2001 até hoje, até 2017, então, eu acho que já foram 3 atos eleitorais, de eleições. E nós, os angolanos, não votamos. E o governo não sai com uma mensagem plausível, mais profunda, para dizer por que nós não votamos. O governo só diz que nós não votamos porque não há condições e a gente não aceita até hoje essa situação de não haver condições. Então, eu venho aqui para falar que o nosso direito de cidadania está a ser cortado, não está a ser conforme diz a Constituição angolana no artigo 22 e no artigo 21. Tarefas fundamentais do Estado, que é velar pelas nossas pessoas, e no artigo 22 da lei da Constituição angolana diz que todos os angolanos gozam de direito e das mesmas garantias de liberdade, e nós não estamos a ver isso, não estamos a ter as mesmas oportunidades que os nossos irmãos em Angola têm de votar. Nós não votamos e não nos dizem nada. Aí então, essa é a razão que eu vejo que nós não estamos a fazer parte do exercício de cidadania em Angola, contribuir para o crescimento do nosso país.
Uhum. E você acredita que em 2017 você vai poder votar nas eleições? Você acha que isso vai mudar ou não?
Infelizmente, nós já saiu no Diário da República da Angola, mas não foi uma explicação mais extensiva que nós na diáspora não vamos poder votar porque o governo alega, mais uma vez, não ter condições. Mas a gente não aceita isso. Por quê? Porque países como Cabo Verde e até Guiné-Bissau e outros países com poucas condições econômicas, que dependem muitas das vezes da ajuda da Angola para certos domínios, conseguem fazer com que os seus cidadãos que vivem na diáspora votem. E se não for assim, os ministros das comunidades reúnem com essas comunidades nos diversos pontos e falam com eles para lhes dizer que é assim. Por essa razão que a gente não vê isso, é que a gente hoje na diáspora diz que dentro do nosso governo angolano existe um sentimento anti-imigrante. Por isso é que nós dizemos por quê. O Agostinho Neto, que fundou a nossa nação, viveu 11 anos em Portugal. O Amílcar Cabral, que deu a independência de São Tomé e Guiné-Bissau, viveu também em Portugal. como o Eduardo Mondlane em Moçambique, também viveu nos Estados Unidos da América, e muitos mais outros líderes, mesmo só em Angola, que viveram também aqui na Inglaterra e em outra parte do mundo. Então, por que esse sentimento? Então, nós viemos aqui, através da Voz da América, pedir a quem de direito das nossas entidades para nos explicar, para que a gente não fique a pensar coisas que talvez não seja aquilo que é, e a gente esteja a pensar errado. Então, gostaríamos de ter mais. Mas eu falo em nome da diáspora, por quê? Porque eu tenho contato com angolanos que vivem, que me ouvem nesse preciso momento, que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Brasil, que vivem na Holanda, na Alemanha, na França. Essa diáspora fora, até mesmo na África do Sul, reclamam. E nós temos contato pelas redes sociais.
Olha, Gica Tetemboa, nós já estamos chegando aqui no fim do espaço de ouvinte e eu queria terminar querendo saber qual é o seu sonho.
O meu sonho, Daniele, é de um dia, conforme a gente já tinha conversado em off sobre essa situação de regresso ou não regressa, o meu sonho é de um dia regressar no meu país e quando chegar no meu país, ser capaz de contribuir, nem que for com o mínimo de ajuda, para que Angola possa ser cada vez mais um país melhor e se participe diretamente na vida das crianças angolanas, porque eu acredito que esses serão capazes de nos levar aos confins desse mundo. Esse é o meu maior sonho e que não me deixa descansar bem até hoje.
Uma conversa com Gica Tetemboa. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os amigos ouvintes que nos escutam. E não esqueçam, se querem um calendário de 2017, enviem-nos em mensagem privada a vossa morada. E agora, até ao fim, teremos Juca, de São Tomé, com A Sério.
Nunca vou levar a sério. Meu sentimento nunca vou deixar tocado. Sempre vou pedir um tempo. Vou arranjar com alguém, vou bairro do cabelo. Nunca pensa na mim. A maneira que me tá vive só tá sofrer, só tá lamentar.
É a nossa despedida. Esta foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 26 de fevereiro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeça na Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.